Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço, aumentou, muito obrigado a todos vocês, 608 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, da Constituição de 88, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem. E utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Estava acompanhando, aí estou acompanhando a CPI, nós estamos organizando a questão das entrevistas dos participantes da CPI, mas como os trabalhos começam muito cedo, passam a tarde, vão à noite, até muito tarde, muitas vezes tem reunião, está um pouco difícil, mas amanhã, prometo, nós já estamos articulando a entrevista com alguns dos senadores participantes da CPI da Covid, e tem já uma outra discussão mais ampla que nós também estaremos fazendo amanhã e vamos disponibilizar no final da semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, o que é fascismo, né? E a história da ditadura militar no Brasil. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Bem, acompanhando, claro, o depoimento do ministro Queiroga, falou, falou, falou e não disse nada. Na verdade, né, é claramente, e isso é importantíssimo em todo depoimento, ele admitiu que inflou dados de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde. Isso é grave, né? O Estadão, estou citando como fonte o Estadão revelou que a pasta informou ao Congresso ter adquirido só metade das 560 milhões de vacinas anunciadas em propaganda. Ele afirmou que houve uma imprecisão, etc, etc, etc. Em suma, evitou ter qualquer confronto com o Bolsonaro, evitou de responder claramente sobre a sua posição sobre a cloroquina, sobre a questão do distanciamento social, sobre o que o presidente fez. Tergiversou, deu volta, deu volta, deu volta. Inclusive, quando perguntado pelo relator sobre o Hospital da Família, e tem fotos, inclusive, na internet, que teria recebido um valor fabuloso do governo do estado, foi todo reformado o prédio, etc. Segundo as informações que estão sendo divulgadas agora, né, com recursos que vieram do governo federal, passado ao governo estadual e repassado a eles, que agora estão vendendo o hospital. Uma história muito estranha que certamente vai dar muito o que falar nos próximos dias. Mas ele tentou ficar toreando. A grande questão é que ele, que já tinha dado declarações antes de ser ministro contra a cloroquina, e essa é uma discussão, claro, né, que marca o momento que nós estamos vivendo, porque a adoção de que nenhum país do mundo isso ocorreu, foi muito bem ressaltado pelos senadores, inclusive, que estão de parabéns, né, tem sempre aqueles que vende a alma ao demônio, né? Eu tenho dó de alguns ali, alguns que estão fazendo aquilo por picaretagem, outros que são realmente picaretes medíocres, né? Tem um senhor lá que eu fico com dó, aquele que falou outro dia à Universidade Harvard, né? E falou na França, ele olhou o papel, falou Francis Soir, é um pobre coitado que não consegue articular duas frases. É inacreditável. Esse homem é senador por um estado que tem uma história belíssima, que eu admiro tanto, tudo. Pessoas que foram fundamentais à história da República, agora tem um pobre coitado que dá dó, né? É triste, mas no geral a CPI está indo muito bem. E eu vou voltar daqui a pouquinho a essa questão, a questão da CPI. Passando, eu queria só destacar dois pontos do noticiário que me parece muito importante. Primeiro, a barbárie dessa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu estou citando o UOL como fonte no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, né? Com 25 mortos, ao menos, um agente baleado na cabeça e outras 24 pessoas que, segundo a polícia, seriam suspeitas. Inacreditável. Algo assim, quando você vê as cenas, né, é difícil de acreditar. É uma guerra civil e as pessoas estavam próximo ao metrô. Um desastre. É a operação, até hoje, mais letal da história do Rio de Janeiro. É terrível. O Rio é incontrolável. Como nós já dissemos, o Brasil inteiro vive problemas gravíssimos, mas no Rio, até pela importância histórica do Rio, é a segunda cidade do país, e tudo que o Rio representa para nós, brasileiros, o que acontece ali é inacreditável. Ele é tomado hoje pelo crime organizado que está dentro, inclusive, do aparelho de Estado, dentro do aparelho repressivo de Estado, dentro dos três poderes, pelo que circula de informações extremamente preocupantes, né? É terrível. E é de lá que vem, politicamente, o Bolsonaro, né? Que conhece muito bem esse submundo carioca, com quem ele se relaciona de forma harmônica. Basta recordar que ele chegou até condecorar, né, um assassino, um homicida, um matador de aluguel, chefe de uma organização criminosa, do qual ele é muito próximo, o Bolsonaro chamado, olha o nome para ironizar mesmo, para gozar da nossa cara, né? É chamado Escritório do Crime. E o dinheiro que eles roubam, o dinheiro público que eles roubam, a família Bolsonaro e outros no Rio de Janeiro, também é um meio de ironizar, de desprezar mesmo aqueles que respeitam a lei, a ordem, a Constituição, chamam de rachadinha. É como se fosse uma divisão de algo que é absolutamente natural, não? Quando aquilo é dinheiro público, de funcionários fantasmas e que parlamentares, o Bolsonaro fez isso durante 28 anos, né, passava a mão, roubava dinheiro público, assim como os seus filhos, porque a expressão, insisto, peculato, as pessoas não entendem muito o que é. Isso é roubo, né, coisa de ladrão. E o Rio de Janeiro vive a situação incontrolável, passa isso pela estrutura do poder executivo, que é gravíssimo, pelo poder legislativo, a questão das eleições, do controle de colégios eleitorais pelo crime organizado. Em suma, é algo que deixa todos nós de cabelo em pé, né? É uma situação terrível, terrível que vive o Rio de Janeiro. Então, e a repercussão internacional disso aqui certamente vai ser devastadora, devastadora. E, por outro lado, vendo um fato que logo pela manhã me deixou estarrecido, né? Que é um fato que ocorreu em Belo Horizonte, né? A prisão de um analista de segurança de informação, Felipe da Fonseca Cesar, em BH, no último sábado, né? Ele foi preso dentro de casa, sem mandado judicial, sob suspeita de atirar ovos contra manifestantes pró-Bolsonaro que seguiam passeado em frente ao prédio que ele mora na região central de BH. Foi algemado, olha, invadiram, tem as imagens, invadiram o apartamento dele sem mandato judicial, algemaram, levaram ele preso e pior, um deputado estadual do Partido Novo, quando eu li isso de manhã, fiquei estarrecido, um tal de Bartô, estava presente na ação criminosa da Polícia Militar de BH, polícia do Zema, Romeu Zema, também, coincidentemente, do Partido Novo. Quando eu vi aquilo, fiquei estarrecido. E ainda bem que depois, no decorrer do dia, né, a direção do Partido Nacional, a direção nacional do Partido Novo, em nota, tratou o comportamento do deputado estadual, tal de Bartô, que é um bolsonarista, um extremista. Como é que um bolsonarista pode ser liberal? Um bolsonarista é nazifascista. Há uma incompatibilidade radical com o pensamento liberal, né? Mas tem gente dentro do Partido Novo ainda, né, que infelizmente apoia esse governo nazifascista. Mas a direção nacional, dou meus parabéns aqui como alguém que está no campo democrático republicano, né, agiu muito bem, disse que esse ato é vergonhoso e acionou a Comissão de Ética do Partido, e diz o seguinte, a nota, abre aspas, a atitude de Bartô, deputado estadual de Minas Gerais, é vergonhosa e completamente incompatível com o servidor público, especialmente do novo partido que foi fundado para transformar o Brasil em um país admirável. Continua o comunicado, o Diretório Nacional já tomou as medidas cabíveis junto à Comissão de Ética Partidária para punir adequadamente esse ato deplorável. E com repercussões, isso também em Brasília, né? É inacreditável. Isso reforça aquilo que eu disse. E vocês são testemunhas, o arquivo do canal, idem. As polícias militares estão incontroladas. Elas perderam, a estrutura hierárquica derreteu, simplesmente derreteu a hierarquia. Não há mais hierarquia. Elas estão insubordinadas. Todas, sem exceção, as 27 dos 26 estados do Distrito Federal, hoje não atendem, na prática, aos governadores. Elas atendem ao criminoso Bolsonaro. Isso aí é gravíssimo. E ele está fazendo isso, plantando essa semente de quebrando a hierarquia, algo, ele é um homem que nunca respeitou a hierarquia, vide que ele saiu com desonra do exército e foi preso também por quebra de hierarquia, além de terrorismo, né? E isso vai ser uma conta que o Brasil vai ter de acertar lá na frente. É terrível, porque amanhã será outro dia. Haverá amanhã, né? Então, e esse amanhã não será com Bolsonaro. Então, os democratas republicanos vão ter de acertar conta com essa situação. Ele está criando um gravíssimo. A oficialidade das PMs hoje, na prática, não controlam o andar de baixo. Os soldados, cabos, sargentos, e parte dessa oficialidade, ou a maior parte dela, é bolsonarista, e no sentido de não respeitar, inclusive, o juramento que fizeram. Isso é muito grave. E o que ocorreu em Minas Gerais é intolerável. Eles invadiram, né, e algemaram e levaram preso uma pessoa, sem mandato judicial, sem comprovação de coisa, nada, como se fosse durante a ditadura. Ainda bem que filmaram, houve a denúncia, e agora vamos esperar a punição, né? E vamos ver se esse deputado, agora, por um deputado estar presente, há uma ligação maior disso com a Secretaria de Segurança, é possível inferir, né? Ou não, colocando um ponto de interrogação. E o governador do estado, até o momento, ao menos, o senhor Romeu Zema está caladinho. Belo liberal, hein? Que grande homem, parabéns, uma renovação tu és, hein? Falando em parabéns, parabéns à nota do Diretório Nacional do partido aí, né? Repudiando a ação desse deputado. Eu acho que essas duas coisas eram questões importantes que a gente não pode deixar de passar, para voltarmos, claro, ao foco, ao nosso foco, que é Bolsonaro, né? Notem, que a questão central, claro que é a CPI. Ele sabe que a CPI decide o destino do seu governo. Ele sabe, ele tem absoluta consciência disso. Outros não têm, tem gente que não consegue interpretar o beabá, né? Mas ele sabe, e usa de todos os instrumentos para desqualificar a CPI, assim como ele fez tudo para desqualificar há um ano e dois meses a Covid-19 e todos os seus efeitos, e o fez, né, usando inclusive não só das fake news, que é gravíssimo, quantos vídeos dele não foram retirados do YouTube, né, porque eram falsos, né, ou de outras redes sociais, e lembrar também que ele tem apoio de concessionárias de rádio e TV que publicizam notícias falsas. Eu recebi hoje um vídeo, fiquei assustado, né, que é um negócio criminoso. Isso seria, em outras épocas, de suspensão, né, um cidadão em uma rádio dizendo que o rapaz, a tragédia que nós estamos assistindo aí com o Paulo Gustavo, né, com todos os episódios aí. Eu quero ver até se eu acho aqui mas aqui não tem, tem um outro local. Todos os episódios aí do Paulo Gustavo, o sujeito disse que ele morreu não de Covid, de infecção hospitalar. É inacreditável, eu recebi aquilo, mas como a pessoa que me mandou, uma pessoa de confiança, fiquei até assim, porque você não sabe se é verdade ou mentira, né? Aí depois fui ver, realmente, a pessoa falou, é um negócio inacreditável, inacreditável, inacreditável. Então, essas rádios e concessões públicas, ninguém é dono de rádio, ninguém é dono de TV, são concessões públicas, nós vamos ter de resolver, porque haverá um amanhã. Se as pessoas acham que não haverá um amanhã, haverá, amanhã será outro dia. Outro dia que a Constituição vai ser aplicada, e todo o ordenamento legal. E não vai ser possível a gente virar essa página sem a punição a todos aqueles que conestaram o maior massacre da história do Brasil, um verdadeiro genocídio. Então, esses concessionários, né, eles são aliados da matança e vão ter de pagar juridicamente por isso. Uma delas é retirar as concessões, né, e construir um novo sistema de concessão de rádio e TV. Essa é uma tarefa que nós temos para que isso não se repita, sob o risco de nós nunca podemos consolidar efetivamente as instituições democráticas, tendo concessões de rádio e TV com criminosos, né? Porque alguém que fala isso sobre o Paulo Gustavo, sabendo o impacto que isso teve no Brasil, é algo criminoso. E só fala porque tem a concordância de quem tem a concessão. Então, isso é uma questão que tem de ser enfrentada democraticamente, sem censura, vale destacar, mas do controle da sociedade. Não é aquele controle social que tempos atrás, alguns anos atrás, tentaram fazer, que tinha um cheiro de censura no ar, não. Mas temos exemplos da Europa Ocidental. Portugal, Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, do Reino Unido, que não tem isso, né? Não tem sequeira no Reino Unido, não tem sequeira na França, né? Aquilo CPF cancelado, CPF, não tem. Então, não, e todos esses estão aliados com a barbárie, com esse momento mais triste da história do Brasil republicano, com o nazifascismo. E estão aliados porque estão ganhando muito dinheiro. Muito, e não é uma opção no sentido político-ideológico de questões econômicas, pedaladas fiscais, não. Eles são partícipes, são tão assassinos como o Bolsonaro, responsável por quase, estamos passando, 415 mil mortos. Quer dizer, portanto, isso é grifar o... É diferente de outros momentos da história relativamente recente do Brasil, em que o embate se dava sobre concepções de administração pública. Agora, não. Nós estamos querendo salvar o Brasil de um assassino, de um genocida. E quem está com assassino, com genocida, é, sim, sócio desse genocídio. E é tão responsável como ele, porque tem condições de ver o conjunto das informações e ver o que está ocorrendo. Mas não, a Oponestar é sócio e tem de ser, como nós defendemos, diferente deles, no campo democrático, responsabilizado. E tenho certeza que será. Eu assumo esse compromisso com todos vocês. Isso, para mim, na minha visão de mundo, na minha visão de Brasil de hoje e principalmente do amanhã, eu não vou deixar isso passar em branco. Não pode, nós não podemos deixar isso. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Bem, eu digo isso porque ele está desesperado, Bolsonaro, acuado, desesperado. Ele é um homem covarde, isso todo mundo sabe, um homem covarde, cruel, mas covarde, e não sabe trabalhar sob pressão. Imagina sendo um militar que trabalha com guerra. Vocês imaginam esse homem numa guerra? Imagine esse homem numa guerra, imagine esse homem na guerra do Vietnã, né? Ele ia fugir, ia desertar. Bem, temos o Pazuello, que é um desertor, é o Cabo Roque do século XXI, né? Mas para ficarmos na figura do capitão terrorista, que ele saiu condenado por terrorismo do exército, não podemos nos esquecer, ele insistiu, e hoje repercutiu, o que nós já tínhamos comentado, a questão do decreto. Não ouse enfrentar o meu decreto, que é aquele decreto, no delírio dele, que ele quer agora se confrontar e fazer esse tal decreto aí, que seria um confronto a uma possível decretação, se é que ele vai ter esse decreto, ou se é blefe, porque ele blefa muito, né, em relação a um lockdown de prefeitos, governadores. Efetivamente, lockdown não houve, né, no sentido clássico, né? Mas ele está fazendo isso no sentido mais de, não é só contentar a sua base, é mais do que isso, é atacar o Supremo Tribunal Federal, atacar, minar, desqualificar, para um momento que ele achar adequado, tentar dar o golpe. Hoje eu vi até o Merval Pereira, concordo com ele, o que ele disse no Globo, eu vou dizer de uma forma mais aberta, ele tem a carta guardada aqui no punho do golpe de Estado. Ele está insistindo, as PMs agindo assim, igual em Minas Gerais, isso faz parte do golpe de Estado, né? Você vai minando a hierarquia, vai minando os valores democráticos, os direitos humanos, a Constituição. Ao atacar o Supremo e falar que esse decreto não ouse antepor, o que vai acontecer é o seguinte: tudo indica, diz o especialista, que teremos uma terceira onda. E a terceira onda vai ter que ter uma resposta radical por parte de prefeitos e governadores. Ou porque não temos vacinas suficientes, só tem uma vacina, o isolamento. E não temos vacina por quê? Porque ele sabotou todo o esforço. E a CPI tem demonstrado isso. Até agora, os 3 dias foram ótimos. Hoje foi, o Queiroga é patético, né? Porque alguém que não tem coragem de assumir sua posição, de que é contra a cloroquina e tem razões científicas para tal e ainda bem, fica tergiversando, Eu não levo a sério. Isso não é brasileiro, especialmente no momento que nós estamos vivendo, com 415 mil mortos, né? Então, mas os 2 dias anteriores, né, demonstraram isso. O doutor Nelson Tasch e o doutor Mandetta. Ficou claro quem é esse governo. E a semana que vem, idem. Então, a tendência, como eu previ aqui, é um processo por parte do Bolsonaro de radicalização, de tentar romper a ordem legal, porque a CPI vai apresentando ao Brasil de forma serena, estão de parabéns, inclusive os senadores, né, o quão criminoso é esse governo. E ali você tem todo o material para subsidiar um processo de impeachment contra o genocida. Ou seja, cada vez vai ficar mais difícil tergiversar a questão do impeachment, né? E isso é importante, porque vai revelando os crimes, inclusive crime não só de responsabilidade, que só isso já leva ao impeachment, mas crime de lesa humanidade, que eu fui provavelmente o primeiro a lembrar isso desde o ano passado. Mas vamos em frente, né? E muitos falam, e é uma coisa que me causa um pouco estranheza, que as declarações do Bolsonaro, como essa, que ele vai fazer um decreto e vai enfrentar o Supremo, vai colocar o exército na rua, etc., que ele fala isso para dividir o noticiário e esconder a questão do Pazuello, que eu vou voltar ao Cabo Roque do século XXI daqui a pouquinho, né? Que ele faz isso, então, que é uma grande estratégia, que ele é como se ele fosse um Napoleão, que, por sinal, faz 200 anos da morte de Napoleão, né? Que isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? É como se as falas dele, atacando a China, né, ou atacando o Supremo Tribunal Federal, não tivessem consequências. Então, vocês estão errados ao falar isso. Isso não é uma manobra diversionista que ele faz para esconder a fuga de um general covarde que não tem coragem sequer de sentar e depor numa CPI. Imagina esse homem numa guerra, e esse homem foi formado com nosso dinheiro e pago anos e anos com nosso dinheiro. Fujão, covarde, capitão ou Cabo Roque do século XXI. Depois eu até volto à questão do Cabo Roque, né? Então, não é isso, não é isso. A questão que se coloca aqui é que ele, essas falas têm consequências. Claro que a China assimilou o golpe, a China vê a coisa a longo prazo. Sabe que o governo Bolsonaro vai passar e que uma aliança estratégica com o Brasil é fundamental para a China, é importante e para nós é muito importante. Nós não temos nada que nos divida. Qual a razão? Se é um parceiro que até agora, um parceiro econômico hiper importante, mais importante, há uma década, ele tem não respondido às agressões sucessivas do governo Bolsonaro. Essa última do vírus chinês e de que foi uma guerra bacteriológica para destruir adversários econômicos da China no mundo e porque a China se recuperou rápido, seria, portanto, uma legalização dessa tese, dando veracidade a essa tese conspirativa. Isso é um verdadeiro absurdo. Não pode isso. Isso pode ser dito nesses grupos de fake news, de criminosos aí do WhatsApp. Agora, nunca por um presidente da República. Que a China tenha consciência, tenho certeza, e que isso vai passar, esse governo passa. É aquilo que eu falei anteriormente. Amanhã será outro dia. Isso que alguns não estão... Haverá um outro dia. E diferente de outros momentos da história de outros governos que cometeram crimes, esse vai ter um passivo de, no mínimo, 500.000 de mortos. Então, a história vai ser outra. É diferente de um problema do Fiat Elba, 1992, Fernando Collor, ou 2016, pedaladas fiscais. Não, agora nós estamos falando de um passivo, de uma política genocida que vai levar até o mês de junho, a 500.000 de mortos. Uma destruição da infraestrutura econômica, isolamento diplomático, destruição no campo da educação, no mínimo 2 anos perdidos da educação, né? Tudo isso, alguém vai ter de ser responsabilizado. Não vamos dizer que isso é um produto dos céus, né? Não é verdade? Porque agora tudo é um produto dos céus, é tudo em nome de Jesus, que são as pessoas que defendem a barbárie, não são cristãos. Né? São pessoas da barbárie, né? São pessoas que conestam o assassinato. Quando um pastor, sim, vai ao Planalto, como hoje, tentar influenciar para nomear um ministro do Supremo, esse homem não é pastor de Deus, é pastor do demônio. É do demônio, porque ele vai cumprimentar um homem que tem as mãos sujas de sangue, um assassino. Né? Nós vamos ter... Isso também vai ser um acerto lá na frente. E o acerto, sempre quando eu falo, é no campo legal, constitucional. E aí também, no campo do debate ideológico religioso. As pessoas vão, com o tempo, amadurecer. As pessoas vão ter que falar assim, não posso fazer parte de uma igreja, de um pastor que apoia um governo fascista. É verdade, esse governo não é cristão. Não é cristão. É um governo do quê? De Lúcifer, de Asmodeu, de Beuzebu, é isso. Sendo que não é um governo cristão. É um governo de um assassino. Né? E é que o país ainda... não pegou no tranco, parece aqueles caras antigamente, hoje não, né? Mas que pegava no tranco, uma hora vai pegar. E, já que estamos falando disso, temos de tocar na questão do Pazuello. Foi uma estratégia, eu disse aqui, que eles queriam justamente, forjaram a história de que dos coronéis que estariam com Covid e ele teria tido contato com seus auxiliares, estranho, porque ele não está vinculado a nenhum órgão até o momento. Ele estava vagabundeando, mas recebendo dinheiro meu, seu, nosso. Né? E está no hospital, lá no hotel do Exército, em Brasília. E fugiu de depor. Fugiu como um covarde, um general covarde, fujão. O Cabo Roque do século XXI, aquele da Guerra de Canudos, né, da terceira expedição, Moreira César, março de 1897. Conheço bem, minha tese de doutorado é sobre isso, né? E você vê nos jornais de época, o Cabo Roque teria supostamente protegido o corpo do seu comandante até a morte, por isso morreu, para defender o corpo dos fascínoras conselheiristas, tal. Isso, Moreira César lá morreu, Coronel Tamarindo também, Capitão Salomão, da artilharia, etc. Tudo aquilo teve uma enorme repercussão. Quando chega as notícias aqui a São Paulo, Rio de Janeiro, capital, então, São Paulo, a Rua São Bento, a Rua Moreira César, a Rua do Ouvidor, a rua mais importante do Rio, Rua Moreira César, né? Depois atravessa Cabo Roque, aqui em São Paulo, Rafael de Barros, comerciante muito rico, nome de rua aqui no Paraíso, doa um valor alto para que uma medalha anual fosse entregue ao melhor aluno da escola militar, medalha Cabo Roque. Bem, dias depois. O herói morto foi encontrado vivo, vivíssimo da Silva. Aonde? Em Monte Santo. Monte Santo, eu conheço Monte Santo, já estive lá. Quem assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol tem a passagem lá de Monte Santo, Glauber Rocha, né? Ah, ele estava vivo. Aí perguntou: mas como? Você não protegeu até a morte? Não, não, não. Eu corri como os outros. Era um fujão, um covarde, né? Tal qual Pazuello. Né? Agora, o Pazuello foi visto, e aí o jornal Estado de São Paulo está de parabéns, né? Ele foi visto, teve um encontro hoje pela manhã, porque o Onyx Lorenzoni foi lá, o ministro, que é um sujeito patético. Que vergonha, Rio Grande do Sul. Só olhar os seus senadores, hein? Só olhar os seus deputados federais, hein? Puxa, o Rio Grande do Sul que teve Getúlio Vargas, teve Assis Brasil, Borges de Medeiros, Júlio de Castilho, João Neves da Fontoura, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, certamente eu cometi, tem tantos, vai. Poxa, isso para estou lá atrás, não avancei um pouquinho mais, né? Puxa vida, figuras, o debate político, lembrar de Raul Pila, vamos avançar um pouco, né? Alberto Pasqualini, lembrar de Leonel Brizola, né? Meu Deus do céu, Paulo Brossard. E hoje tem um tal, um cidadão lá que fala Harvard, Universidade Harvard, e o Francis Soir, né? Meu Deus do céu. E agora esse Onyx. E ele se encontrou, estou aqui com o jornal Estado de São Paulo, né? Tem a foto dele, ele foi lá, se encontrou com o Pazuello. Aí eu faço a seguinte pergunta: mas o Pazuello não estava isolado? Por isso que ele não podia depor? Era mentira, está aqui. E o comandante do Exército? O senhor comandante, general Paulo Sérgio, uma pessoa séria. E aí, não vai punir? Porque não é uma vergonha para o Pazuello. Pazuello é um homem sem vergonha. É uma vergonha para o Exército, do qual o senhor é comandante. Tem de ter uma ação do Exército. Eles estão maculando a história do Exército, general Paulo Sérgio. Uma vergonha. Se encontrou, está aqui a foto. E ele está, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, ele está circulando pelo hotel lá dos oficiais, né? Conversando com todo mundo, foi até a portaria, estou citando aqui como fonte, conversando com todo mundo. Olha, ele foi visto nessa quinta-feira circulando pelo hotel sem máscara, mas ele não está contaminado, e usando o telefone da recepção para fazer chamadas. Que isso? Que isso? Que vergonha, general Paulo Sérgio. Poxa, alguma coisa, uma nota, uma punição, né? Porque não é, insisto, o Pazuello. Pazuello é nada. Pazuello é nada. É o Exército. Quem iria? O general Osório. Estou falando de alguém. O senhor conhece a história do general Osório? Não preciso eu contá-la, né? Poxa vida, né? Tiro aqui, não podia nem falar, né? O maxilar lutando na Guerra do Paraguai, que era a grande figura popular do Exército, não era Caxias, o senhor sabe. Mas era Osório, né? Acabou depois se construindo, aí tem muito a ver com o Estado Novo, a figura de Caxias, e quase que um esquecimento do Osório, né? Do general Osório. Bem, uma vergonha, né? Aproveito para citar CNN Brasil, aqui é o Caio Junqueira, tive uma vez até o ano passado, uma entrevista longa lá, foi muito gostoso, até uma hora lá, ele estava, acho que. O Caio, não me lembro se nesse dia ele estava em Brasília ou em São Paulo, mas tem uma matéria dele, eu estou no site da CNN Brasil, muito boa, está de parabéns, e ele está mostrando que tem um advogado, sim, para instruir um criminalista, mas contratado ou está assessorando, se assim preferir, o Pazuello, para depor. E acho que ele, como não estava bem preparado, e todas as informações, a Malu Gaspar no Globo falou isso também, ele 20 minutos de preparação de media training, disse que ele já estava nervoso. Um general que fica nervoso no media training? Um general que tem medo de depor numa CPI? É um general? Ou é um fujão? Temos de pensar mais uma questão pós-Covid. No ensino militar e nas promoções. Esse homem não merece ser general de divisão, 3 estrelas, que é o máximo que tem na arma dele. E o Bolsonaro estava tentando inventar a 4ª estrela, ele ser general de exército, mas não podia na arma, iam tentar fazer uma maracutaia. Esqueceram do assunto, mas pesquisem, há cerca de 40 dias atrás, era um assunto que estava presente 30 dias atrás. Bem, hoje é sim, portanto, o caminho é o seguinte. Tal qual nós não é quando eu falo previsão, entenda-se, não significa ter uma bola de cristal, mas é fazer uma análise de conjuntura, né? O nosso objetivo é isso, não é falar que o céu é azul, de noite está escuro, dia está claro, isso não sabe, né? Porque a grande parte das análises são assim, é avançar, né? É entender o movimento da história, isso dá trabalho. E depende de estudo, isso não cai do céu, tem de ler alguma coisa aqui, que tem bastante coisa, e tantas outras que eu preciso ler e fico desesperado tal, né? É bom a gente, se pudesse viver várias vidas, né? E todas em continuidade, seria uma maravilha, que tem tanta coisa que a gente fala assim, será que um dia eu vou conseguir acabar de ler aquilo tal? Mas isso é ter uma análise, poder ler e dar o substrato para apontar, para dar a tendência. E qual é a tendência? É que a CPI pode, não é que necessariamente será. Ela pode, se for bem conduzida, esses 3 dias foi muito bem. Ela pode, ali, você ter um material e ação política, porque é uma reflexão política. Um senador, nessa hora eu lembro do Paulo Brossard, falei do Paulo Brossard, porque sempre admiro muito, admirei tudo, foi um grande ministro do Supremo também, né? E eu gosto da história do Rio Grande do Sul, conheço muito bem, mas tem um senador lá falando da CPI política. Claro que é política. O senhor não sabe que o Senado é uma instituição política? O senhor está achando que é o quê? Um convento de freiras? É óbvio que é. Isso diminui alguma coisa? Não. Uma CPI é política mesmo. Política no sentido grego, não sei se o senhor sabe, né? Grego, nós estamos lembrando o quê? Atenas, né? Péricles, não é o sambista. O senhor vai achar que é o sambista? Não, não é o sambista, é o Péricles e Atenas. Vamos chamar assim o criador da democracia. Posso até dar uma série de indicações bibliográficas. O senhor lê Claude Mossé, por exemplo, Atenas, História de uma Democracia, também tem uma bela biografia do Péricles, né, o fundador da democracia. Posso sugerir para o senhor ler Tucídides, tal, que também não é quem o senhor possa imaginar, né, da turma da caterva bolsonarista, mas o senhor não entendeu nada, é político. E a CPI está indo muito bem. Ela pode dar o instrumental, o melhor, um volume de documentos, e haverá logo os documentos vão ser disponibilizados, que fundamente lá, um pouco mais semanas depois, um processo de impeachment. E mais do que isso, a CPI, ela vai atiçar o Bolsonaro. É isso. Ele não consegue conviver com as revelações dos crimes, porque ele sabe que a democracia, a Constituição, é sua adversária. Ele é inimigo da ordem democrática, é um nazifascista, né? Em que o Estado Democrático de Direito deu muito espaço para ele durante muitos anos, e não deveria ter dado. Ele era para estar na cadeia desde a época que era deputado federal, pelos crimes que cometeu, pelas falas que confrontaram o ordenamento legal, e assim não foi feito. Então, o cenário está aí, as coisas estão indo muito bem, a CPI está indo bem, sereno, não perder o foco. E não cair em provocação. Mas grande parte das pessoas que estão lá são experientes, conhecem, ou mesmo os de primeiro mandato que tiveram também uma vida profissional bastante intensa, sabem o que fazer. E eu estou aqui sempre acompanhando e vamos sempre trocando essas ideias. Portanto, o caminho fracassou toda a ação governamental, toda. É uma piada. Né? Eles trazem as perguntas todas prontas, né? Vêm todas do Palácio do Planalto. É patético, né? Também é aquilo que nós tínhamos previsto. Essa tropa de choque aí, ela não dá choque em ninguém. Uma tropa medíocre, dá curto-circuito. Choque não, né? Vamos lá. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 608 mil inscritos, muito obrigado mesmo, sempre digo, né? Você que gosta e aumentou mais 1000, obrigado a todos vocês. Se você gosta dos princípios desse canal, porque ele tem princípios, né? Princípios democráticos, da defesa das liberdades democráticas, Estado Democrático e Direito, da Constituição Cidadã, que está sempre aqui, de 1988, indique a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostaram de usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Nós temos essa série de entrevistas que nós estamos organizando e outras bem interessantes sobre questões internacionais, né? Tá indo bem articulado, sempre com qualidade, para qualificar a reflexão minha, nossa, né? Do que está ocorrendo no Brasil e das relações do Brasil com o mundo. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!